Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Olá, eu sou o Carlos Merigo e eu tô aqui para te contar que a Rede B9 de Podcasts também embarcou no movimento Vozes Negras Importam. Ao longo dessa semana, vai ter conteúdo extra de muita qualidade nos feeds do Mamilos, do Braincast e também do Cinemático, todos feitos por pessoas pretas. E hoje, aqui no feed do Cinemático, você vai ouvir o podcast sem nome, porém preto. Ele é o primeiro podcast brasileiro dedicado totalmente ao mundo audiovisual, preto, com conversas descontraídas, cheias de análises e bom humor. O projeto é mediado por Juju Dendem e tem como membros Aimé Silva, Assindaile Apangesse, Diogo Comum, Licínio Januário e Raul Pérez. E nesse episódio a gente vai ouvir sobre a carreira e influência do ator Denzel Washington. Siga aí escutando, tá? E não deixe de procurar mais do Sem Nome, Porém Preto no seu aplicativo preferido de podcasts.
You ready?
Yeah!
Start this shit!
Yeah!
Vamos lá, vamos começar então, porque quem está na tela é o senhor Denzel Hayes Washington Jr., mais conhecido como Denzel Washington, que é uma pessoa maravilhosa que vamos falar hoje sobre. É um especial do podcast Sem Nome, Porém Preto.
What's up, D? What's up? We're all here because we love Denzel.
But when Denzel is on screen, you can't. Denzel is the man. He is every man, and he is that man.
Vamos lá, uns dados sobre o Denzel, porque assim, eu não sei, é meio difícil a gente começar a falar de Denzel, porque é muita coisa, e esse homem é muito assunto. Nascido no dia 28 de dezembro de 1954, em Mount Vernon, New York. Esse homem é de Capricórnio, alguém tem alguma coisa contra?
Deus
espero que não, porque essa pessoa é perfeccionista. Casadíssimo com Pauleta Washington, uma mulher preta. A gente vai começar a contar quantos pretos a gente fala pro programa, tá?
Quem vai contar?
A gente vai arranjar um jeito. Então, casadíssimo com Pauleta Washington desde junho de 83, ele tem 4 filhos. A Kátia, os gêmeos, Olivia e Malcolm e o nosso queridíssimo John David Washington, que não é muito conhecido como filho do Denzel, mas ele é ator também, fez Infiltrados na Clã, pra quem assiste Ballers, que é a série da HBO, entre outros. Mas assim, a gente tá aqui com pouco tempo pra falar de um ícone que tem muita coisa pra gente falar sobre ele. O Denzel tem na carreira de ator uma lista de 56 filmes, desde 1977.
Uau!
Mano, é muito filme. É muito filme, assim, filmes muito bons. Inclusive, dessa obra toda, desse conjunto da obra toda dele, ele tem, deixa eu ver quanto é, 169 indicações por prêmio de Academia, ou seja, do Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, entre outros. E desses, ele ganhou 84 prêmios. Então, assim, um homem preto muito premiado. Ainda bem, o único que ganhou 2 Oscars.
2 Oscars.
Ganhou com o Glória, em 89, e com o Dia de Treinamento. Assim, É muita coisa pra falar dele. Eu não sei por onde começar, porque ele já fez tudo. Inclusive, a representação dele no cinema pra gente é muito boa, que é o que a gente tá falando aqui agora, porque ele já fez papel de advogado, de médico. Tem muito filme policial de ação, mas tem professor, tem treinador. Meu, é uma vasta...
Motorista de aplicativo.
Exatamente, também. Ele é o queridinho também do Spike Lee, além do Antoine Foucault. Anthony Foucault e do Spike Lee também aparecendo, eu acho que mais ou menos, são 4 ou 5 de filmes do Spike Lee.
Eu contei 5, não sei se é uma contagem totalmente precisa.
Mas a gente vai falando, mas assim, já deu pra entender que ele é o ator preferido, pelo menos o preto preferido do Spike Lee. Eu acho que ele não escolheria diferente, principalmente pra atuar num filme dele. E hoje, pra puxar o saco do Denzel Washington, quem está aqui sou eu, Juju Dendem.
Eu, a Cindaileia Pangessi.
Eu, a Aimee Silva.
Jogo comum, contem comigo.
Elecino Januário pra fechar o bonde, tudo nosso.
Antes de eu falar mais dele, vamos já começar assim. Vamos começar com a Cindaileia falando sobre o seu filme favorito, daí a gente comenta em cima disso.
Legal. A minha relação com o Denzel foi bem bacana, porque eu não costumava, por vontade própria, assistir os filmes dele desde sempre. Então, a partir de 2017, 2018, eu tive um parceiro que pegou um final de semana e falou: a gente vai assistir por sequência todos os filmes do Denzel Washington. Ele me obrigou. Aí, no fim, foi uma experiência muito legal. A gente passou a maior parte do tempo assistindo Malcolm X, no caso, porque é bem longo, mas um dos meus favoritos e é o filme que eu mais gostei, Equalizer, é o que mais me chamou a atenção também, até pela relação que ele tem com a profissão dele no primeiro e no segundo, que ele estaria aposentado, mas que traz mostra a essência dele também no que ele sempre quis fazer sobre o filme. O final também é bem interessante, então é a minha sugestão. Qual foi o outro que eu falei?
O mais foda de todos. Só eu falar isso, você vai lembrar. América.
Puta, mano, como é que eu posso esquecer de Frank Lucas? Esse foi, assim... Eu fiquei chocada do começo ao fim assistindo esse filme. E eu gosto muito de procurar as referências e o que aconteceu, até mesmo pois o personagem, ele existiu. E uma cena clássica pra mim é quando ele tá com um casaco de pele. E ele é... Sugerem pra que ele não use esse casaco de pele pra não chamar atenção. Porém, ele vai lá e usa o casaco de pele. Na hora, eu dei um pause no filme, joguei no Google e realmente tem a foto do Frank Lucas lá com o casaco de pele.
Essa cena, ele tá usando o casaco aonde mesmo?
Na luta do Muhammad Ali com o Joe.
E é o que, na verdade, tipo, é o enredo do filme, que na hora que começa tudo dá errado, porque o cara vai
tudo
atrás dele por causa disso,
errado.
Né?
Exatamente, exatamente. Que aí, quando ele sai do anonimato e todo mundo começa a conhecer ele. E tem uma cena, uma parte do filme também que eu contextualizo e fecho essa minha análise, que é quando um dos policiais falam assim: você tá de brincadeira que é um preto que é traficante desse lugar.
Meu,
são os italianos que fazem
exatamente
essa parada.
Tem
essa parte é foda.
Não, a gente vai colocar o áudio. Gu, ajuda nós. Tem que ter o áudio nisso no podcast, porque o cara fala, tipo, ai, mas de qual família ele é?
É
de tal. Não, ele falou, não, ele é preto.
Who's Frank Lucas? Who does he work for? Which family? He's not Italian, he's black. Is that supposed to be some kind of a joke?
Every member of Frank's organization.
Frank's organization?
Every single
guy. No fucking nigger has ever accomplished what the American Mafia hasn't in 100 years!
And you would know that how? Why? Because your head is stuck up your fucking ass?
Hey, Lou, do me a favor, would you?
Mano.
Porém preto.
Porém é preto, como assim? Todo mundo olha um pra cara do outro, essa cena, enfim, finaliza o
muito boa.
O filme do caralho, pra mim, é o mais foda.
Mas eu acho que é meio uma unanimidade aqui, tipo, fala Aimee, fala de, fala Alicine, pode ir falando, assim. American Gangster, eu acho que cada um tem um pouquinho pra acrescentar aí do American Gangster, vamos lá. Licínio?
Pô, eu gosto muito do lugar que ele é colocado, né? Eu sempre busco fazer essa comparação com o Brasil, né? Imagina se esse filme fosse feito no Brasil, entendeu?
Uhum.
Se as produtoras que adoram fazer filmes sobre preto, gangues e tal, como é que seria aqui?
Nossa. Cara, no Rio de Janeiro, favela da Rosinha.
Assim, ó, não dá ideia.
E aí é muito nesse lugar. É, tipo, e ver a questão empresarial do cara também, né? De como essa galera, mesmo dentro de um business que, enfim... A gente sabe como é que é, né? Uhum. Mas o olhar empresarial deles e, tipo, na moral, pô, que elenco, né?
Não, meu...
Que elenco.
Se a gente for falar de elenco, que eu me lembro, assim, por cima, tem o T.I., tem o Common, tem o...
T.I., que estraga tudo também, lá também.
Tem a Ruby Dee, finada, aquela senhora, assim, a mãe dele. A
Idris Elba, que levou um tiro na cara.
A Idris também... O Anthony Hamilton, o cantor.
Ele tá no filme,
é verdade.
Ele tá muito anos 70, assim. Ele já tem cara de anos 70.
De quando
tipo...
é esse filme? 2000 e...
Dois, não. Vamos lá, 2007. A gente tá falando de 2007.
Nossa, 2007.
Esse filme se passa nos anos 70, né? De 68. Tipo, Frank Lucas, rei Kingpin lá, rei das drogas. O cara morre, ele quer assumir tudo e começa a assumir as ruas do Harlem.
Agora, pensando no que o Licínio falou, ele é tipo Zé Pequeno, né?
Então, eu pensei no Cidade de Deus, mas é que é um pouquinho diferente, mas é isso. É bem isso.
Não, e nem era o Zé Pequeno que eu ia falar, mas eu ia falar da história da... Não era o Zé Pequeno, é que tem o cara da boca dos Zapês, lá do Zapês, que deixando, que é do Cenoura.
Exato.
E vai, enfim.
Mas é mais ou menos por aí também. Fala ali.
Não, é isso, né? Tipo, a questão de organização deles e tal, né? E outra coisa legal que eu vejo muito a gente, né? Por isso chegar no cinema americano, é tipo, eles trazerem essas histórias pro audiovisual, né? Levar essa referência, né? Tipo, a gente acabou de ver a gente tava comentando, né? Sobre o encontro, né? Da galera, do Didi e tal, não sei o quê. Uhum. E eu vejo muito reprodução disso, né? Tem muito essa energia, né? E bate naquela questão de referência.
Sim, de se ver, né?
Uhum.
Então, eu queria me ver naquela cena que ele compra a mansão. É a cena que eu queria viver. Que ele compra a mansão, chega lá com todo mundo, aquele monte de gente preta entrando na mansão.
Isso é uma coisa.
Mano, aquilo ali pra mim é muito foda.
A fidelidade à família, assim. É
muito.
Sim. E a relação que ele tem com a mãe dele, do tipo, a respeitar, baixar a cabeça pra mãe, sabe? É a relação que ele mostra de respeito, cuidado, carinho com a mãe. E ele dá um tiro na cara do Idris Elba e manda ele, tipo, ele se transforma com a mãe dele, né? E mostra essa relação que o homem preto tem com a mãe também, né? Tipo,
exatamente,
de você
respeito.
Abaixar a sua cabeça quando a matriarca estiver falando.
Inclusive, quando ele vai preso, ele tá quase sendo preso, que ele toma um tapa na cara da mãe dele.
É, que ele apanha da mãe dele.
Dá pra sentir.
Nego velho.
Mas uma das coisas que ela fala pra ele é, se você matar um policial... A gente sai da sua vida, tipo, a esposa e a mãe falam isso.
É.
Daí tem... Isso é muita, tipo... Muita gente não entende, mas isso é muito de cultura preta, sim. Tipo, você respeita os seus mais velhos.
Sua mãe é seu ancestral.
Exatamente. Você respeita, você baixa a cabeça. Uma referência que, às vezes, algumas pessoas não entendem porque são mais novas. Ou tem um ensinamento diferente em casa, mas, assim... Muito meme que você vê falando... Ai, branco não apanha. Branco não sei o quê. Seja americano, é porque muito vem disso. Tipo, mulher preta disciplina os filhos de forma... Pra tornar a gente mais...
Resistente.
Exatamente.
Né? É uma problemática, assim.
Exato.
Porque mostra como são mulheres negligenciadas já de uma sociedade que já menosprezou elas. E aí elas reproduzem isso com seus filhos. E se você é um homem preto e foi criado por uma mulher preta, você com certeza vai ser criado pra não chorar, pra ser forte, pra ser... Exato. Lidar com o mundo. Exato. Com violência, lidar com o mundo com rigidez. E se você é uma mulher preta, da mesma forma também. Então, ali é sempre tudo muito rígido, duro,
mas você
forte.
Também vai ser muito mais protegido do que qualquer outro. Você tem essa referência também que a mulher preta resiste muito mais, tipo, apoiando a família, apoiando os erros do parceiro, apoiando as vitórias também.
É,
tipo, os altos e baixos,
né?
Ali, você tem tudo isso. E pra gente é mais fácil de ver, mas algumas pessoas não enxergam que isso é muito de, tipo, cultura preta.
Sim, é a nossa comunidade, a gente se ajuda, se cuida e... Pelo menos é o que a gente espera, né, que as pessoas façam.
E o que eu acho também bem foda é porque, assim, o Denzel é assim no filme, nessa parte de família, mas ele é assim fora das telas também. Eu tava vendo uma entrevista dele que ele fala assim que as pessoas não podem esquecer é que, primeiro de tudo, ele é pai. Ele é um homem de família. Ele é um esposo, ele é um marido.
Casa entendeu? Comigo, Denzel.
Ele, não, então, ele já falou que ele nunca vai largar a Pauleta, tá?
Mas
então
desisti. Sim, é que você não vem pro Brasil.
Então, daí ele fala exatamente isso. Ele fala assim, antes de tudo, eu sou um pai de família, eu sou um marido, assim. Eu estive lá pro nascimento dos meus 4 filhos e eu nunca vou deixar isso. Então, eu não transformo, não deixo que a minha vida se confunda com a forma com que eu ganho a vida. Então, tipo assim, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou ser ator. Mas eu vou cuidar da minha família. Mano.
Ai,
como você não vai admirar uma coisa dessa?
Exato,
fala pra mim.
Exato. Eu lembrei muito bem da relação do Jay-Z até com o Denzel. Mostra qual álbum que o Jay-Z fala sobre o Denzel.
Não é o próprio American Gangster ou não?
Eu só lembro de uma coisa do Denzel falando que uma vez o Jay-Z chamou ele pro estúdio. E ele tava tocando Change Clothes, daí ele ficou tipo... Daí ele até imita.
What?
E ele tava
Denzel no... imitando Jay-Z é sensacional. Joga no YouTube.
Ele tá no programa da Queen Latifah ainda, gente.
I was in the studio with Lenny Kravitz. And he was doing something with Jay-Z. Uh-huh. And he's, you know how he talk. Yeah, D, I'm gonna play this for you, D. That's how he is. Yeah, you know, I'm gonna put this on for you, man. Just tell me what you think.
It was probably
And it was Change Clothes.
Are you serious?
He played it. I was like,
Change Clothes and go.
Right.
Wow. Tem uma entrevista do Denzel com o Common. Que eles ficam gastando Jay-Z horrores. E aí ele imita o Jay-Z, é muito bom.
Exato.
É muito fácil imitar o Jay-Z. Eu não vou fazer agora.
Eu queria ver.
Quero ouvir. Mas, gente, não. Falar de American Gangster, você quer falar mais alguma coisa de American Gangster? De...
Não, era isso. Sobre o meu principal ponto, acho que vocês até tocaram bastante nele, é a questão familiar, assim, e do respeito. E é louco porque eu cresci numa família de 4 irmãos, aí 5 homens contando com o meu pai, sim, mas a minha mãe, a minha família é totalmente matriarca, assim, e aí você enxerga muito isso no filme, assim, é bonito ver essa relação. Mas, enfim, vocês já aprofundaram melhor sobre isso.
Não, esse é o exemplo perfeito, meu querido.
Tem um negócio massa, tipo, beleza, tipo baseado no, numa história real e tal, não sei o quê. É bom ver a gente ter essa referência mesmo, né? É, tipo, a gente vê muitos filmes de máfia e tal, papapá, a galera fazendo grandes negócios e tal, né? É bom ter esse cara que furou o sistema de alguma forma, construiu o império. Total. Acho que falta muito essa referência pra gente, né? Querendo fazer apologia ao tráfico,
não,
e tal e tudo mais.
Mas,
tipo, pô, a galera tá ali na boca de chinelo e tal, não sei o que, papapá, entendeu? Eu acho que de alguma forma falta um tipo uma espécie de consciência mesmo, né? De pensar além de tá ali naquele rolê todo errado e tal e tudo mais, né? E é isso, pô, American Gangster, tipo, o Jay-Z fazer um álbum desse, tipo, com certeza é muita
referência.
Né?
Muita tipo, influência.
Beleza, eu tenho grana, eu tô aqui dentro da parada musical e tal, beleza.
Mas eu acho que
tá na indústria, né?
Eu acho que tem muita música. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Google enquanto a gente conversa, mas eu acho que tem muita música que faz referência pro Denzel.
Uhum.
Eu lembro de algumas, porque o cara fala que ele quer ser igual o Denzel. Inclusive, o Denzel já foi escolhido como homem mais sexy do mundo, tá? Em 2006.
Uhum.
2006.
Não faz tanto tempo. Ele devia ter o quê? 50 anos?
Não sei, ele é gostoso até.
Mas tem uns filmes mais. Uns filmes mais antigos dele ali, antes dos. No comecinho dos anos 90, que ele tá. Gente,
sexy. Então, para, eu tô.
É, falando.
Vamos
me
lá.
Deu um gatilho.
Aí,
que eu lembrei que a gente tá assistindo exatamente a cena que ele mata a Idris Elba no American Gangster. Um minuto
não,
de silêncio.
Essa cena é muito boa. Sim. Dois gostosos, desculpa, dois
imaginei.
Atores muito bons.
Nunca imaginei.
Dois atores muito bons fazendo uma cena dessa e, tipo, olha aí, assim, ó, a luz do dia.
Simplesmente.
Gente, todo mundo, por favor.
Common da era Erika Badu, tava em choque ali.
Como perfeito.
Pessoas, por favor, assistam. Pra quem não sabe que filme é esse, é O Gangster, o nome em português. É, em inglês é American Gangster. Um dos melhores filmes do Denzel Washington e um dos melhores filmes de gangster. Um dos melhores filmes, ponto. Entendeu? Porém, preto. Vamos lá, vamos falar de outro filme, que tem muito filme ainda. Não, vai aí, me puxa outro.
O Denzel ficou muito marcado por esses filmes de ação, né?
Sim.
Mas eu lembro de assistir algumas coisas dele com a minha avó, porque a minha avó achava ele lindo. E nossa, aí a gente volta nessa coisa. Mas tipo, é minha avó, é outra
sim,
geração.
Exato. Quantos anos sua avó tem?
Minha avó tá com 73, por aí. Mas ele também é um ator que fez uns dramas, assim, profundos de chorar. E eu, sendo a pessoa que é a garota dos dramas, eu gosto de ver filme que faz a gente chorar. Filadélfia é um que me marcou muito.
Filadélfia.
Mudando drasticamente.
Não, é isso. É Denzel.
É... Emoções. Porque, primeiro que ele tava ali numa posição de advogado, que já é mais um tipo de modelo homem sim, preto que a gente vê pouco na TV, não, aonde quer que seja. E a construção do personagem dele nesse filme é muito foda, porque ele se encontra com um cliente muito difícil, com um cliente que já tinha procurado quantos advogados antes? 9? Ele fala, né?
Sim.
O cliente dele, que é o Tom Hanks, uhum, já tinha procurado 9 advogados e nenhum conseguiu ajudar ou não quis ajudar, enfim. E ele começa super cético, super homofóbico, super... tirando o cara assim, tipo, você é viado mesmo aí, as merdas que você fez. E ele vai construindo no filme... crescendo junto com a história do cliente dele, assim. É um filme maravilhoso.
Mas alguém mais assistiu o Philadelphia aqui? É de 93.
93.
Nossa, tipo...
Eu assisti também.
Esse é um filme que aqui falariam novas narrativas.
Exato.
Nossa senhora.
Ele passou um pouco, chegou a passar meio Sessão da Tarde.
Ó, esse daqui é meio que um trailer dele.
É muito drama.
É isso mesmo. O filme...
Eu assisti.
Então, é uma coisa meio Sessão da Tarde, era Corujão, exato, tipo Rede Globo, exato, passava. E tinha essa coisa do Tom Hanks. O Tom Hanks era bonitão e tal. Ficou contraiu o vírus da AIDS e começou a adoecer depois de um certo tempo, aconteceu isso, mas assim, Denzel rouba a cena como advogado dele, como sempre.
Eu gosto muito da construção da narrativa, porque quanto mais o Tom Hanks vai ficando doente. Mas o processo vai andando, então o personagem do Denzel vai, de fato, entrando naquilo. É muito bonito, assim, o filme. E o Denzel, o Tom Hanks, no final, eu não lembro se ele chega a morrer, mas ele fica, tipo, muito doente, assim. Quase bem magro, bem abatido. Então, os dois estão perfeitos, assim. Gosto muito do Tom Hanks. E aí, o Denzel se sobressai, porque ele é o Denzel. Eles dois juntos...
Foi indicado como coadjuvante nesse filme.
Foi indicado. Os dois juntos, assim, é muito bonito os dois atuando juntos, assim, é um filmão. Assistam quem não assistiu.
Eu vou ter que reassistir. Eu realmente, agora vendo o trailer, eu lembro vagamente, mas eu não tenho uma memória tão boa sobre ele.
É um filme de 93 também, né? Tipo, passou uns anos.
É, mas não é tão motivo, né?
Exato. Qual o filme?
Eu ia até falar isso, você falou filme de 93, o meu filme do Denzel, eu tenho alguns, mas eu vou escolher o filme Mo Better Blues, do Spike Lee.
Ah, olha ele, tudo clássico.
Mas melhores blues. E é louco, porque eu vi esse filme, eu lembro exatamente, eu vi esse filme no Corujão da Globo.
Uau.
Era uma época que eu, enfim, ia dormir tarde, né? Ali perto dos 17 anos. E eu assisti ele, e eu lembro que logo quando começou me impressionou, e eu nem era tão do universo do jazz, assim, não entendia sobre, mas logo quando começou, que é essa cena aí que a gente tá vendo agora, me atraiu muito, assim, pra esse filme.
Pra quem nunca assistiu, só colocando em contexto pra entender o que ele tá falando, é porque o Denzel faz um papel de um trompetista, né?
Isso, é um filme sobre jazz, ele é muito... Não que ele seja muito baseado, mas ele tem uma coisa ali da galera da Blue Note, passa várias capas.
A cara do Spike Lee também, né? Falar sobre jazz.
E eu sei que a gente tá falando sobre audiovisual e parece ser meio óbvio. Às vezes não é tão redundante assim, mas pra mim esse é um filme muito clássico que a trilha toma conta do filme, sabe? Tipo,
sim,
é realmente audiovisual trabalhando junto. E a narrativa construída durante o filme, os momentos de silêncio, os momentos que a banda toca, o momento que a música tá falando mais alto do que a cena, é importantíssimo para essa narração. E é massa, porque o Denzel Washington tá interpretando Bleak, que vem de uma família, ele tinha uma mãe muito exigente, uhum, e ela, para tirar ele das ruas, fez com que ele começasse a estudar trompete. E aí, durante o filme, ele também tem uma relação conturbada com algumas mulheres, com alguns outros personagens. Inclusive, pra mim, é um dos filmes que tem o melhor elenco, assim. Tem Samuel Jackson...
Então,
Wesley Snipes aí.
Wesley Snipes, que já fez uns 3 filmes. Eu acho que tem uns 2, 3 filmes com ele. Tem Samuel L. Jackson, tem mais quem?
Tem o próprio Spike Lee, que tá atuando muito bem, aliás. Tem o Giancarlo.
Sim.
Que fez Breaking Bad recentemente. Assim, acho que é a coisa mais relevante que ele tenha feito. Não mais relevante, né? Mais mainstream. Tem também a Joey Lee, que fez She's Gotta Have It, o filme.
Uhum.
E que é a mãe da Nola no seriado.
Legal.
Tipo, meu, o elenco tem várias aparições muito boas, assim. Vocês vão ver, os atores são ótimos.
O Spike, ele é muito bom nisso, né? Tipo, ele, tipo, entendeu a gente com quanto mainstream, né?
Total.
E aí, buscar juntar os atores que estão que ali, no, enfim, bombando.
Vai estar crossover aqui.
De alguma forma, e trazer alguns atores novos e falar daquilo que a gente se conecta com a massa. Exatamente.
Isso é muito louco, exatamente. Porque na mesma época tem um outro filme que eu não vou lembrar o nome, mas que é um filme de jazz também, é um filme meio musical, não é tanto quanto o Mumbai Blues, não é tão musical assim, tipo, esse filme...
Mumbai Blues é mais a narrativa do trompetista.
E esse filme foi muito consagrado na época, eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar pra a gente colocar na descrição.
Tá.
E existe essa dualidade da galera falando assim, O filme do Spike Lee não foi tão reconhecido assim, porque o filme, se você não entende de jazz, não gosta de jazz, você não vai sacar. E, na verdade, não é sobre isso, exatamente.
Exatamente.
É muito mais uma coisa sobre a diáspora ali, a relação africana e até um recorte europeu, porque esses uhum. instrumentos são... É uma coisa cultural, realmente, sabe? A forma como ele trata esse filme. E a relação... Depois, enfim, é spoiler mesmo, mas o Denzel, ele casa, tem um filho, e a forma como ele trata o filho é muito parecida da forma como a mãe dele tratava ele, sobre, tipo, meu, você não vai pras ruas também, você vai ter uma disciplina, você vai seguir música, você vai... Dando já qual é a direção do caminho pra criança.
Esse foi o primeiro filme do Denzel com o Spike Lee?
De 93, na verdade, eu acho.
Esse daqui
foi uma duplinha que deu uma bagunçada aí no audiovisual.
O Mumbai Blues é 90.
Tanto 90. A ponto de Spike Lee pegar o filho do Denzel e fazer filme com o filho do Denzel. Assim, acho que eles
são
tipo, bem, bem parceiros.
Se você for ver o Malcolm...
É 92 o Malcolm.
Então, o Malcolm é, tipo, um dos filmes do Spike Lee que o Denzel faz parte. Fala do Higa Game.
Eu escolhi esse filme, Higa Game. Qual é o nome em português?
Jogada Decisiva?
Acho que é por aí, né? Que é um filme que, enfim, primeiro que... trazendo pro Brasil também, tipo, quando a gente vê algo que retrata o sistema carcerário e tal, me estressa, né? Porque não sei se existe algum filme que conseguiu retratar, tipo, a profundidade, né? Tipo, que as camadas que existem, né? Quando a gente vai falar disso, né? A gente vê séries aí como Irmandade e tal, que dá para notar uma intenção de, tipo, trazer uma camada maior em relação a esse assunto, mas... Pra mim, não consegue passar. E aí é isso. Esse filme, pô, 93, né? Pai e filho, né? Toda essa relação com o basquete, um depender do outro de alguma forma. Aí a gente entra em toda a questão.
Outra narrativa muito preta,
exatamente.
Tipo, estadunidense, entendeu?
É, exatamente. A gente entra na questão de masculinidade negra e tudo mais, né? Essa relação, né? que a gente tem com os nossos pais, né? E é isso, né? O filme...
O que eu lembro mais desse filme, na verdade, é que o... Ele coloca o Denzel nesse filme, coloca o nome do filho dele de Jesus.
Resumindo, o filho dele, ele tá na universidade. e tudo mais, jogando basquete profissional e tal. E ele precisa, de alguma forma, da ajuda do filho para conseguir sair da cadeia. Só que o filho, enfim, a gente tem uma relação bem, bem ruim, porque há suspeitas de que ele matou a mãe do garoto.
Exatamente. A última vez que os dois se viram, na verdade, foi quando ele era pequeno e quando o pai foi preso. Porque o pai foi preso por prisão perpétua por ter sido acusado de ter matado a mãe. Daí, como o menino é, tipo, muito prodígio, era muito, muito bom de basquete e tal, e eles queriam recrutar ele, o prefeito, tipo, dá uma chance pro Denzel de convencer o filho a ir pra liga da onde eles querem, lá de determinada escola. E se ele conseguir isso, ele é libertado, reduz a pena. Então, tipo, fica nessa dialética do cara ter o interesse da reaproximação com o filho por conta disso, de sair da cadeia. O menino, tipo, cresceu sem o pai.
Muitas não, camadas.
Tipo, não tá nem aí. Mas o Denzel atuando também nesse filme, gente, é muita coisa.
É louco, né? Agora,
é muita
agora
coisa.
A gente falando sobre todos esses filmes que rodou a mesa... A relação, seja de pai e filho, ou filho e pai, ou de família, parece que é uma coisa que roda, né? Que circula os papéis que o Denzel Washington acaba fazendo.
Ah, apesar que eu posso falar de outro que, olha, esse papel do Denzel Washington de família, ele é bem pilantra. Vamos lá, por um tris.
Ah, por um tris.
Por um tris. Gente, esse filme, ele
sai... Põe o trailer aí pra gente lembrar.
Vou colocar com prazer, porque ele tá lá, ele é separado... Ele é casado com a Eva Mendes. Ele é casado com a Eva Mendes, separa. Daí, porque assim, ele se sente negligenciado no casamento e ela tem uma posição melhor na polícia do que ele. Então, tipo assim, eles separam e tal. Daí, ele é detetive e tal. Separam e aí, o que acontece? Ele começa a ter um caso com a Sana Laran, que eu esqueci o nome dela no filme, mas eu acho importante eu falar Sana Laran, porque aparece os dois fazendo um negocinho. Então... E ela é casada e tal, com o Jim, aquele cara que fazia o Superman, esqueci o nome dele. Ó, você viu que hoje eu tô só nos nomes em português, que eu pesquisei o nome em português.
Imperialista assim, voltou pro Brasil.
Gente, tá vendo? Tem? Mas assim, eu não tô... Não sei se vocês lembram disso. Mas daí ele sai com a mulher casada. Lá, ele tem um caso com a Sana Laran, que é casada com um branco. E, meu, tem muita cena boa nesse
tem
filme.
Muita cena
vocês
boa.
Vocês não... Lembrou dele?
Uhum,
lembrou de... Daí ela tem esse
você
caso...
Me dizer, eu nunca assisti, mas você me dizendo... É tipo, ele não aguentou ela ser melhor que ele.
Sim.
Ele não estava preparado para estar junto de uma mulher.
É um dos conflitos no casamento que eles tinham. E ele separou. Daí começou a ter esse relacionamento extraconjugal. Quer dizer, a mina tem um relacionamento extraconjugal porque ele já tinha se separado. Só que daí o que acontece? Ele se mete em uma confusão aí porque... A mina, tipo, fica doente. Ah, eu não quero dar spoiler. Pra quem não assistiu,
ele volta com a mulher? Não. Eu não ligo pra spoiler. Tem spoiler. Alerta spoiler.
É um filme antigo.
Gustavo.
Quantos anos tem? Nossa, filme? 30 anos.
Conta.
Ele falando aqui. Fala assim, conta.
Ele volta. Ela morre.
Spoiler.
Ela morre.
Entendeu? Não, ela é mó pilantra.
A Eva Mendes.
Não, a Sana Laran. Pela Sana Laran e pelo marido dela. Daí tem uma cena assim, ó, que os dois...
Essa cena aí.
Que o... Ai, gente, muito
da
boa.
Da Sana Laran e do Denzel.
Não era essa. Não é a cena...
Eu vou pôr aqui a cena.
Não era nem a cena dos dois fazendo... Fique.
Denzel e...
Cena Bang My Wife. Porque o cara vai tirar satisfação com ele, daí ele falando na cara do cara que ele tá, tipo, transando. O cara falou assim, ah, eu queria que a pessoa que estivesse transando com a minha esposa falasse na minha cara. Daí ele
eu
fala assim...
Eu tô transando.
Não, daí eles ficam conversando não como se um isso. soubesse do outro. Mas sei, assim, um sabe do outro e, tipo, daí fica aquele conflito. Falando nisso, tem algum filme que vocês lembram que tem o Denzel Washington em cena de sexo?
É, muito bem lembrado pelo nosso amigo Júlio.
Mas é que tem essa ceninha aqui, daí termina os dois, tipo, cansadinhos aqui, mas não.
Mas Mo Better Blues também tem várias cenas de
cena.
Não vai, tipo, é o Denzel, cara.
Mas, meu, sabe o que eu tava pensando aqui? Eu falei sobre isso, dele ter essa narrativa familiar, aí você trouxe esse ponto. E eu lembrei de um filme que tá passando aqui agora, que é o Equalizer. E a minha sensação foi muito boa quando eu vi o primeiro, que é o... Que a menina tá começando a se prostituir, sabe?
Isso.
E aí, que é uma coisa que eu achei muito foda e que traz uma problemática que o Licínio trouxe aqui, que é a narrativa brasileira. E que... Tem uma coisa, em nenhum momento...
A narrativa brasileira é feita por...
Brancos.
Sobre isso.
É. Muito, muito bem lembrado. A narrativa brasileira é feita por brancos, que é... Meu, ele é um ex... sei lá, um ex-espião, um ex-cara da CIA.
Eu acho que é da CIA.
Da CIA, né?
Sim.
E em nenhum momento entra a particularidade... Que não é uma particularidade, existe uma outra palavra pra isso. Mas a raça ali, ele não tá atuando como... Ah, ele é um ex-agente da CIA negro.
Sim.
Saca? Ele é normalizado.
Vários papéis dele eu vejo também desse jeito. Que é normalizado ele ser um professor, é normalizado ele ser um médico, é normalizado ele ser alguma coisa. Não é que ele é um preto e tal. Diferente de Malcolm X, diferente de quando ele representou Steve Biko. Algumas coisas mais pontuais, assim.
E se isso, sei lá, uma narrativa branca brasileira, colocariam lá, é um ex-agente da CIA... preto. E aí, de alguma maneira, sim, tentariam racializar isso em algum lugar que ele teve, enfim.
Não, começando pelo fato de, tipo, dificilmente colocaria um preto fazendo esse personagem aqui no Brasil.
É.
Né? Tipo,
não, é como eu falei no começo, de verdade, assim, ó, já, dos filmes que a gente já falou, tem ele de policial de todo quanto é jeito. Ele é chefe, ele é um detetive, ele é um policial de rua. Tipo, tem várias camadas
um mau policial.
Exatamente. Uhum. Eles têm várias camadas ali dentro do filme de ação como policial, mesmo sendo corrupto, o bonzinho, o enganado, o filho da puta, entendeu? Tipo, mas tem o treinador, o pai, o advogado, o lutador de boxe, o professor, o médico psiquiatra, tem uma vasta narrativa. Um leque vasto, assim, de opções do que você quer ver ele fazendo, entendeu?
E é muito pela atuação, né? Tipo, sei lá, Equalizer, os caras, vamos procurar um ator aqui que seja bom, que tenha uma idade já avançada e que atua muito bem. Normalizando, tipo, o fato dele ser preto e tal.
Deixa uma pergunta aqui. Se não fosse o Denzel fazendo o Equalizer, qual o outro personagem que vocês acham que poderia, que se encaixaria nesse...
O ator?
Outro ator.
Preto?
Preto.
Não, acho que o Samuel Jackson...
Não, o
Samuel Jackson é o que chega mais perto do que a gente vê como o Denzel Washington, assim... E de uma forma bem menor.
Mas
eu
acho que
eu discordo.
O Samuel é o que é mais perto, mas é longe.
O Elba, talvez...
Não a nível de qualidade de atuação, porque o Samuel Jackson é muito foda. Mas eu acho que não existe, dessa geração do Denzel, ou da época dele, um ator de ação... tão bom quanto ele, assim. Eu não consigo imaginar o Samuel Jackson fazendo esse papel do Equalizer, por exemplo... Porque não, é um perfil de ação clássico, assim, que vai dirigir com um braço e dar facada no cara com outro braço.
É que eu lembro de um outro filme do Samuel que entra mais
nisso. Wesley Snipes?
O Júlio
tá dando um spoiler, uma dica aqui de falar Wesley Snipes. Não sei se Wesley Snipes.
Eu discordo de tudo.
mas eu acho que o Wesley tá batendo ali, porque o Wesley tem filme tipo ele Blade e tal, não sei o quê, mas ele tem um filme ele tipo como detetive e tal, essas coisas
é verdade.
Camada.
Então, mas por exemplo, vamos lá, um exemplo, a gente tem a gente falou do Samuel e do... ai, desculpa,
é que
fala
a
Cida
ele discorda, assim. Eu quero saber também do que ela discorda.
Eu também quero.
Vamos lá.
Por que que eu discordo? Eu acho que a construção dos personagens do Denzel independente se ele tá com ação, ou com filme de drama, ou com qualquer outra narrativa, traz muita seriedade pro personagem dele. E eu acho que, mencionando até o Samuel, eu acho que o Tarantino fez com que o Samuel, desde lá pro Pulp Fiction e em outros filmes, fez com que ele trouxesse um ar cômico, trouxesse um ar meio...
Caricato, né?
Pro Django mesmo, sabe? O personagem do Samuel ali é um...
É o tiozinho do Boondocks.
Exato. Então, assim, fizeram algo com ele que não... Samuel é perfeito, ótimo, mas não se encaixaria novamente pra poder fazer os filmes do Samuel. E o...
Denzel.
o Wesley Snipes, que Wesley. Falaram também. Outro que traz... Mas não, ele não, não, o Denzel, ele construiu um personagem que ele se encaixa em vários outros filmes.
Sim, não entendi. Mas a minha agora a minha pergunta. Por que desse questionamento sobre qual outro preto?
Qual? É. Porque eu tava nessa dúvida. Eu queria entender de vocês, se vocês conseguiram. Eu não, tipo, essa minha discordância agora, eu partiu com vocês discutindo. E aí eu entendi que, pô, eu discordo, porque...
Ó, em cima do que você falou dessa, do que, dessa construção de personagens dele, tem uma reportagem que ele fala que ele estava dirigindo Fences, o filme dele, e ele estava dirigindo a Viola, e a Viola estava, tipo, fazendo... Estava atuando de uma forma, ela falou assim, não, porque eu não quero fazer muito, então, não sei o quê. Ele falou... Então, tenta fazer muito só pra eu ver. Daí, ela disse que fez de outro jeito, daí foi. Ele falou, eu não acho que é demais. Ela falou assim... É, não acho que você tá fazendo demais. Daí, o que que ele passou? Ele falou, meu, uma coisa que as pessoas, que ator tem que entender é que atuação nunca é demais. Você tem que passar a realidade nas coisas. Você tem que se entregar. Então, não existe uma escola de atuação. Tipo, não desrespeitando nenhum professor de atuação, as escolas que existem e os métodos que são feitos. Mas, do meu jeito, o jeito de você coordenar uma pessoa é deixar a pessoa ser livre para ela usar fazer coisas. Aquela realidade, porque independente de uma pessoa estar a 1 metro e a 30 metros de você, ela tem que ver verdade no que você está fazendo, o que fala, o que você está falando, que é o que ele imprime. Que, tipo, você acredita que ele é um médico, você acredita que ele é um policial, você acredita que ele é o que ele está fazendo. Então, tipo, o que ele fala é exatamente o que você está falando, sem você nem saber que
não
ele
sabia,
entendeu?
Exato, tipo, não sabia.
Então, pra você ver como ele é competente do que ele tá falando, entendeu?
Lembrei de um outro filme dele, aquele Plano de Voo, é isso?
Plano de
que
voo.
Ele pilota o avião.
Mano,
que cai.
Esse filme é muito.
É muito bom esse filme.
Como é o nome? Ai.
Já
vamos lembrar, mas
português.
Vai falando do filme.
O voo,
Decisão de Risco, o nome em português é Flight. Flight é Decisão de Risco, não. É a gente que quis transformar em um voo, mas é Decisão de Risco.
Gente branca traduzindo.
Sim. E esse filme com Denzel, ele é um filme de drama. Não sei quem não assistiu, por favor, assista. Fala do filme, Di.
Não, é que me lembrou, vocês falando, eu lembrei ele porque tava falando sobre a veracidade na atuação, né?
Uhum.
E esse é um filme que eu acho que ele atua muito bem. Ele é um filme que ele é piloto de avião e eles pegam uma turbulência gigantesca e não pode nem ser servida bebida nem nada. E na noite anterior ele já estava muito drogado, não dormiu nada.
Ainda usa droga, além de álcool.
Ele usa droga. Ele cocaína. Sim. E aí o avião tem uma pane no avião e o avião vai tipo perde os motores e vai cair. E ele, tipo, chega a planar com o avião de ponta cabeça e isso faz com que ele salve o avião. Tipo,
drogado e bêbado.
E bêbado. Tá. Morreram no total, sei lá, 4 pessoas.
Tá bom, tá no lucro.
E, tipo, tinha, sei lá, 50 pessoas no voo. É. E aí ele vai sendo processado por isso, vai, enfim, discorre. Ele tem um filho, tem uma mulher de qual ele é separado. E a atuação dele, drogado, bêbado... É muito boa. No processo. Como é que fala? Qual é o nome disso mesmo?
Julgamento.
Julgamento.
Lá no julgamento.
A atuação dele ali no julgamento é muito boa, porque no final das contas ele é... Spoiler, né? Mas ele assume os problemas, enfim.
Nossa.
Ótima atuação.
Mas assim, a cara dele se transforma. E não é uma coisa de, tipo, a caracterização que a pessoa vai lá... Passa
não,
lá,
é a atuação.
É a expressão, tipo, do rosto dele. Gente, assiste esse filme.
O advogado dele é o Don Cheadle?
Só... Exato.
Exato, sim? Exato.
Sim?
É.
Você falou agora, eu lembrei que ele tava no filme.
Advogado do sindicato que defende
ele. Vamos e venhamos. Ele sempre tá bem acompanhado nesses filmes, né, gente? Pelo amor de Deus.
Pra uma panela, né? O Spike Lee é o mais paneleiro de Hollywood, que ele pega os amigos dele e fala, gente, vamos fazer um filme? Aí os amigos dele é quem? O Denzel Washington.
Ainda bem, né?
O Como? Você quer?
Ainda bem.
É, mas é isso, pra produção executiva, né? Pra conseguir grana.
Pra facilitar a parada.
Meu, tenho... Mas pra você ver, daí você falou isso. Daí o filme que O primeiro filme que o Denzel Washington dirigiu é o Voltando a Viver, com o Antoine Fisher. Vocês assistiram? Só o dia
eu lembro,
assistiu?
Não, eu assisti, mas não lembro totalmente. Mas eu assisti esse filme, eu lembro.
Só um adendo que eu queria deixar. Tipo, se a gente for analisar... A gente falou de muitos filmes dos anos 90, né? E a gente vê como o cinema, né, americano nessa época era muito feijão com arroz, né? Era muito tipo, pensado em se conectar com o povo mesmo e tipo, estrategicamente usar isso para fortalecer a indústria e tal e tudo mais, né? E hoje eles estão fazendo essa porra de Avengers e tal. E,
sim.
Né? E isso é algo que eu falo muito, que falta aqui no Brasil, né?
Mas eu deixei de assistir bastante filme porque deixou de se contar várias histórias para se criar outras coisas. E assim, eu gostava de filme assim.
Para alimentar essa indústria, né? Para poder fazer girar. Hoje ganha quem tem a maior bilheteria e de cinema. E ninguém se importa mais com a história do filme.
E é muito num lugar tão próximo, né? Esses filmes são produzidos, né, escritos num lugar tão próximo da gente que, tipo, a gente se identifica, se questiona e tudo mais, entendeu? E acho que é tudo muito bem moldado, né? Pra gente, enfim, tentar avançar com as nossas questões e tal, né?
Interrompemos a programação.
Porque a notícia que chegou aqui, que a Aime trouxe, a gente tava buscando uma informação, uma informação do celular e de repente a gente viu que simplesmente o mais foda de todos aí morreu numa fatalidade de um acidente de helicóptero, que foi o Kobe Bryant. Eu acho que vocês vão ver isso só tipo um mês depois, mas a gente ficou meio chocado, meio não, completamente chocado. O lágrima, uma comoção aqui, a gente ficou atônito. Então desculpa se mudar a entonação do que a gente estava e o ritmo demorar um pouquinho mais para pegar, para a gente só finalizar esse programa sobre o Denzel, mas é que isso pegou forte. Vocês querem falar alguma coisa nesse sentido? Tipo, rapidinho? Não, né? Vamos seguir. Bem na hora que a gente estava falando, eu ia começar a falar do Denzel como diretor, porque estava falando dessa coisa de visão, como ele encara a personagem, como ele monta os personagens, como ele enxerga essa parte de direção. E o primeiro filme dele é o Antoine Fisher, que em português é Voltando a Viver. Quem não assistiu, por favor, faça. Vocês nunca viram?
Já gostei do trailer.
Como é que é o nome mesmo?
É Voltando a Viver em português e Antoine Fisher.
Antoine.
Enquanto vocês estão vendo o trailer aqui, eu só vou falando. Eu descobri que, assim, o Denzel, ele com 17, ele foi começar a fazer faculdade. Ele estava estudando, fazendo faculdade de medicina. Fez um tempo de faculdade de medicina, mudou para fazer alguma coisa de advocacia, para ser médico. Mudou e fez jornalismo. Então, assim, ele tem... Porque ele estava se descobrindo para querer saber qual era a vocação dele mesmo. E, tipo assim, ele só descobriu que a atuação dele era a coisa dele porque ele foi pegar uma aula especial, uma aula extra para fazer, para ganhar ponto, e falou assim, vou fazer lá um to be or not to be. Ele brinca com isso na entrevista. Vai ser fácil, eu vou lá só para ganhar um crédito extra. Daí, depois de um tempo, assim, no primeiro teste que ele foi fazer, tipo, porque foi fazer... Porque o professor dele via potencial nele. Ele foi fazer, ele passou... Ele ganhou como papel principal. Que é o primeiro de 74, que não foi nem creditado. Mas ele ganhou como papel principal. Ah, então, daí, depois de um ano, assim, que ele viu que aquilo era o que ele queria fazer. Esse contato com o público, de ver como as pessoas reagiam. De, tipo, saber como era ele na tela. Daí, ele viu que isso era uma coisa que ele queria fazer pro resto da vida dele. Então, assim, de formação, ele tem outras capacidades mentais de muita inteligência. Daí, vocês estão falando aqui de fotografia. Ele é uma pessoa que ele faz o master plan de tudo que ele, tipo... Do tudo que ele se envolve. Então, ele consegue ver como ele é um bom ator. Tipo, se tornou um bom diretor também, porque esse filme é muito foda. Fences, que vocês gostaram muito. Eu sou suspeita.
Por que que você não gostou do Fences, Juliana? Agora você destrincha.
Eu vou assistir de novo e vou dar essa chance pro Fences. Porque assim, a primeira vez que eu assisti, eu dormi. Daí eu não terminei. Daí eu voltei e falei, não, gente, é Viola, é o Denzel. Eu vou lá. Fui lá assistir de novo. Dormi de novo.
É que o Fences, ele é um filme que ele é baseado numa peça de teatro, né? Então, a narrativa toda do filme, o roteiro do filme, o cenário do filme, ele é uma peça de teatro. Ele tem um cenário e as coisas acontecem basicamente na sala da casa, na frente da casa e no fundo da casa. Os diálogos são bem teatrais, assim, bem marcadinhos. Então, ele é um filme um pouco difícil de assistir, porque ele é um drama teatral, assim. Mas eu assisti, eu achei lindo. Não é um grande filme com uma fotografia extraordinária, com takes... Porque
mas
ele
eu
é um
gosto
filme
da fotografia,
teatral.
Você acredita que o tratamento ali daquele
ele
filme
é,
eu gosto?
É, ele é muito bonito. É um filme, fora que é uma coisa de época, né? Ele se passa ali nos anos 60, eu acho. É.
Eu gosto que eu falei da fotografia, o nosso técnico aqui, nosso... levantou o dedinho pra mim, tipo, isso mesmo.
Fala mas aí, que eu ia Diogo. Dizer que exatamente pelo ponto que a Amy trouxe de ser um filme... teatral e ser uma coisa um pouco diferente do que a gente está habituado a consumir com filmes, eu acho que isso prova o quão bom ator ele é, porque segura, tipo, e é um filme longo, se não me engano tem duas horas, sei lá, tipo, tem quase três horas, e segura muito só pela atuação, porque é um filme de diálogo, é um filme de atuação, e para mim é a maior, não tô dizendo que é a maior prova, mas que vários outros atores bons não conseguiria fazer segurar suficiente esse tempo todo só pela atuação, sabe? Só pelo diálogo, pela construção. A direção é linda, fotografia é linda, mas a atuação...
O Fences também é direção do Denzel Washington. Esse Antoine Fisher, só pra você entender, ele é um psiquiatra no filme, tá? Também pra... Vocês estão falando, ah, que tem esse range que ele
que
tem...
Que legal, eu tô querendo muito ver.
No filme ele é um psiquiatra. Sinopse do filme é rapidinho, é inspirado por uma história verídica, que do Antoine Fisher, que é um... Ele tava na Marinha, deixa eu só ver aqui.
Você mostrando o trailer, tem dois atores que eu gosto muito. É, tem a Viola também nesse filme, né? Que eu vi ela...
Esse aqui tem uma... Você gosta dele com... É daquele que apareceu, é o Derek Luke. Derek Luke é meu querido Zé.
Ele sumiu. Ele não bombou e tal, né?
Bombou e sumiu.
É. E a par romântica dele...
Ele fez Roots.
É uma que eu gosto muito, que ela faz o filme About Last Night, com Kevin Hart e Michael Early. Eu amo esse filme. Quando a gente for falar também de comédias românticas,
sim,
esse vai ser meu top 1.
É bom esse filme.
É um e o dois, né, legal. Também. Então, daí nesse filme aqui do Denzel... Tipo, que é a primeira direção dele, ele é um psiquiatra. Então, o cara, tipo, passa por algumas coisas e ele vai conduzindo pra pessoa se soltar. Meu, o filme é muito foda.
Vou assistir já essa semana.
Eu lembrei de um filme, porque eu tava falando do Antoine Fisher, do psiquiatra e tal. O papel dele como pai, pra falar dessa diversidade dele como ator. Daí tem aquele filme, Um Ato de Coragem. Quem assistiu Um Ato de Coragem? Que ele é pai do menininho que vai pro hospital, que ele faz todo mundo de refém. Gente, o que que é aquele filme? Fala pra mim. Tipo, não quero nem saber quem não assistiu, mas assim, aquela cena final do garoto, tipo, fazendo aquela cena, é porque, gente, a gente tá num podcast que não tá tendo visão aqui, entendeu?
Mas é a cena quando o pai está sendo preso, quando o moleque...
Exatamente, quando ele sai
do julgamento.
E
vai preso. E o moleque queria ser fisiculturista. E aí ele faz uma pose, assim, de força, o pai dele.
Exatamente, assim, tipo, que daí os dois fazem aquilo ali. É. Meu, da forma que o Denzel olha pro menino... O menino também, tipo, como ator, pelo amor de Deus, que aquele menininho também, ele representou
demais.
E sabe
demais. Tem uma coisa que eu gosto que...
Deixa
eu
até colocar aqui, vai falando.
Quando a mulher dele fala pra ele, você tem que dar um jeito.
Sim.
Aí ele fala, não, eu tô tentando. Você sempre tá tentando, você tem que dar um jeito.
Exatamente, daí tem aquele negócio que a gente tá falando da mulher preta, né? Exatamente.
I will. But it's never enough, is it? Now you need to do something, do you hear me? Do something!
E aí, nesse caso, ele deu o jeito dele.
Cara, o cara já foi até anjo, né?
Meu Deus, é verdade! Como é o nome do...
The Preacher's Wife.
Como é o nome do... Tá vendo?
Um anjo na minha vida.
Não, vem não, vem não, que hoje você tá eu. Você tá com...
O sino tá imperialista.
Um anjo em minha vida com a nossa... Com a nossa, Whitney. Não sei a de vocês, mas é a minha querida Whitney, entendeu? Que ele é o marido, o pastor. Ele é o pastor, né?
Não, ele é um anjo.
Não, ele é o anjo, daí ela é a mulher do pastor, é isso?
Isso.
Eu não lembro direito, eu só lembro dele, tipo.
Não, é.
Ele
tipo,
já foi anjo, pode crer.
Que
homem. Que homem.
Meio, resumindo, meio que o pastor tá tendo problemas com a igreja e tal, ter que vender e tal. E ele é super conhecido na comunidade e tudo mais. E aí mandam o anjo Denzel pra ajudar ele, né?
Uhum.
Só que ele e a mulher do pastor meio que se apaixonam e tal, entendeu? Então é bem legal, né? E tem a questão do filho dele, né? Do filho do pastor, que ele cresceu junto com outro moleque, foi morar em outra cidade e tal. E é isso, cara. É bem sessão da tarde, mas...
Eu tô colocando... Não, eu acho que passava na sessão da tarde, inclusive.
Bem cara de sessão da tarde.
É de 96 esse filme. Então, gente, Denzel Washington, pra quem é assim, millennium total, depois de 2000, assim... Denzel Washington já teve nas telinhas também com Whitney Houston. Porque, assim, esse homem... Muito bem acompanhado sempre, além de ser uma ótima companhia.
Mas... Não, e mais uma vez, o elenco terrível, né?
Nossa, quem mais tá nele?
Cara, tá...
Eu gosto dele. Como é o nome dele?
Ele é marido da Angela Bassett.
Angela Bassett. Ele é o marido da Angela Bassett.
Aí,
a mãe de Hollywood inteira ali.
A Jennifer.
Elas são mães de todas.
É Jennifer, não sei das quantas. Gente,
o elenco é terrível.
Aqui essa parte que o menino acorda aqui, ó. Que ele tá falando pro menino como ser homem, gente. Ah.
Essa cena é...
E eu acho que assim, a gente já falou de vários filmes do Denzel agora, mas eu acho que a gente não falou de um que é especial, inclusive na carreira dele. Que eu acho que é onde as pessoas viram ele, que é o Malcolm X.
Vamos, Spike Lee.
Melhor filme do mundo. Primeira vez que eu assisti Malcolm X, eu tava num momento acordando como pessoa preta. Porque a gente tem esse momento. A gente sempre foi preta, a gente sempre foi neguinha na escola. Mas tem aquele momento que você começa a ficar politizada. E eu assisti Malcolm X. E aí eu queria sair na rua. Mata. E eu queria matar branco na rua, entendeu? Branco tem que morrer tudo, porque é um filme tão maravilhoso, é uma atuação tão maravilhosa que você fica tão dentro daquilo que você dá uma pirada até. Eu acho que a biografia do Malcolm X, de maneira geral, quanto mais você estuda e mais entra no discurso dele, mais doidão você fica, assim, é um bagulho
pesado. Você vai querendo ser pesado. Malcolm, né?
Exato.
Mas você também tinha falado desse filme, assim, que tinha mexido com você, né?
Sim, é um filme que eu particularmente... Me disponibilizei a assistir às 3 horas e eu assisto pelo menos ele umas 2 vezes por ano, assim. Eu gosto muito... Eu gosto de repetir filmes que eu tenho um apego, porque eles sempre trazem memórias e situações diferentes. Eu consigo tirar coisas diferentes deles. E uma das cenas emblemáticas para mim é o começo do filme, logo de cara, quando ele tá dando o discurso. Sobre por que você odeia o seu cabelo, por que você odeia o seu tom de pele, por que você odeia o seu nariz. Então, ali ele já dá um soco na sua cara, logo de cara, assim, e eu fiquei muito, muito extasiada com o filme do começo ao fim. E ali o Spike Lee, ele traz um contexto legal, porque eu vejo 3 momentos no filme. O momento onde ele é o safadão lá, que alisa o cabelo, que pega a branca no carro. Tem o segundo momento que ele começa a não mais alisar o cabelo e a entender sobre a religião do islamismo, né?
Uhum.
E a última parte é quando ele já começa a fazer os discursos e já ser mega avisado para ser morto ali. E eu... existem várias questões ali de como, do porquê que ele foi morto, quem foi que matou Malcolm X e...
Eu acho que na atuação do Denzel, eu tenho muito disso que você falou, desses três momentos, porque ele falou que para preparação dele, o que, que ele fez? Ele assistiu muito os álbuns do Malcolm X, tipo, que eram as fitas que ele fazia, tipo, escutava muitas coisas, foi muita filmagem, muita coisa que estava para fora. Então, assim, ele consumiu muito Malcolm X para entrar muito nesse espírito de todas as fases que o Malcolm X passou. Então, tipo, tem muito isso, dessas três fases serem coisas diferentes, ele... imprimiu isso no filme.
E ele tá idêntico, gente. Não sei se vocês, mas ele está idêntico, cagado e cuspido, com o mesmo óculos.
O Diogo tá concordando, só que ele só tá fazendo cara.
com a mesma mãozinha no rosto que o Malcolm X fazia. Sim. Aquela cena, a própria capa do filme, do filme, né? Quando você joga.
Gente, a capa do filme já é a cara do Malcolm
já
X.
Já é a cara, e ele tá idêntico, assim, idêntico.
Tá idêntico mesmo.
Tá, você quer falar do Malcolm X também?
É, eu acho que o filme traz algumas camadas do Malcolm que eu vejo que as pessoas não... Tem uma certa dificuldade de enxergar. É, uma delas é a questão da família, né? É, de toda a galera ativista, né? O fato de, tipo, eles terem... que é abdicar da família, né? E isso é algo que para mim pesa muito, né? Quanto artista, que eu sou uma das pessoas que eu falo mesmo, eu brigo mesmo, mas eu tipo, analisando a história dele, de todos eles, eu busco dosar isso legal, que se enche, entra mesmo no embate de ativista mesmo, o bagulho é doido, né? E aí é isso, os caras foram assassinados e a família ficou ali, né? E tem uma outra questão que é, tipo, cara, eu acho o Malcolm muito mais estratégico e tal do que raivoso, né? Eu acho que o Spike e o Denzel passam muito bem isso no filme. O cara não deu um tiro, né?
Exatamente.
Ele fala que vai se armar, mas ele não dá tiro.
É, não, ele é frio, né? O cara era muito frio, tipo, e ele soube muito bem usar as grandes mídias, né? Pra ele passar a mensagem dele e tal. E a mensagem que foi pro mundo inteiro e acordou muita gente, né? E o Denzel passa muito bem isso, né? Enquanto ator, cara, a cena final, quando o cara vai atirar nele, aquele sorrisinho dele, que ele, pô, pra mim fala muita coisa.
Mas assim, o Denzel fazendo filme biográfico é muito foda. Tipo assim, eu acho que a gente pode resumir também nisso. Tipo, ele fez alguns.
Acho que isso que você falou.
O Hurricane.
Hurricane, puta filme. Gente. Mas eu acho que isso que você falou, tem uma coisa de estudo, né? De laboratório, sim, dele realmente se inserir dentro do personagem de fato, assim.
E eu complemento de novo com a fala que eu digo sobre a seriedade. Ele se compromete, sim, com uma seriedade, com aquilo que ele vai fazer, que ele não se submete a qualquer coisa. Que é por isso que ele é insubstituível. Não tem como colocar alguém pra fazer Malcolm X, por exemplo.
Não tem pra colocar Malcolm X, mas daí ele fez o Steve Biko num Grito de Liberdade, que era um filme de guerra também. Mas você vai colocar alguém ali pra falar com aquele jeito, daí tem o sotaque, tem o dialeto, tem não sei o quê.
É só você perceber aonde ele se mete. Eu acho que isso diz muito sobre você. Aonde eu estou me metendo? O que, que eu vou fazer? Eu acho que é isso que, assim, pensando bem superficialmente, mas ele deve deitar a cabeça no travesseiro dele depois de receber a proposta e falar: aonde eu estou me metendo?
Exato.
Isso vai fazer sentido pra minha vida? Então sim, eu vou fazer.
Tem uma reportagem dele que ele fala que as pessoas perguntam pra ele: ah, qual o filme da sua carreira que você deveria fazer? Ele falou: o próximo. E falar é que ele nunca, tipo, ele nunca volta, tipo assim, ele sempre quer arriscar, tipo, não importa se o filme é ruim, se alguém vai meio que descreditar ele ou desacreditar ele de alguma coisa, ele sempre vai tentar, ele sempre vai ousar, ele sempre vai construir. E assim, assertivo, né? Porque
exato,
a pessoa é muito competente no que faz. Peraí, primeiro, a Emet, você ia falar?
Não, eu ia falar que o Denzel é essa pessoa que escolhe o que ele vai fazer. De fato, ele tem esse poder, tanto que ele foi sempre assertivo em tudo que ele fez. E ele foi convidado pra fazer Seven. Manja Seven, sim, do Brad Pitt. E ele falou, não... nada a ver esse filme aqui, não vou fazer. E aí o Brad Pitt fez e o filme é bom. E aí depois ele ficou, podia ter feito.
Mas tudo bem. Mas eu acho que o Seven é uma coisa específica também.
Ele de fato escolhe, e eu acho que o Seven era um bom roteiro. Ele olhou e falou assim, não é tão bom, não quero fazer.
Não era pra mim.
E voltando em Malcolm X, Denzel perdeu o Oscar pro Al Pacino em 93, hein?
Qual filme do Al Pacino?
O Perfume de Mulher.
Puta. Ah, kkkk.
Eu adoro esse filme. Corri, saí correndo.
Não, eu não vou me pronunciar, porque assim, eu sou Al Pacino, De Niro, todos aqueles ali, ó, os Goodfellas sou eu, entendeu?
Mas, então, mas o Denzel no Malcolm X.
Esse filme, eu acho que comprova mais uma vez o compromisso dele com a comunidade, né? Tipo,
qual filme?
Entendeu? Tipo, ele faz muitos filmes em prol dos nossos, né? Em prol de, tipo, passar uma mensagem, uma reflexão pros nossos, né? Usar a imagem dele, tipo, em prol disso, né? O que é muito
tanto
importante.
Tanto que ninguém,
né,
mais fez filme de Malcolm X. Eu acho que nem tem que fazer. Seria uma blasfêmia se alguém fizesse um filme. A gente vai ficar com o de 93 pra sempre.
Sempre, é uma blasfêmia.
Quer saber da história, vai ver o de 93.
Exato. Uma coisa legal, tipo, do Malcolm X, que o Malcolm X... Que é esse de 92.
Desculpa, 92.
92. É que ele falou, meu, eu não tinha dinheiro na época, ganhava muito mal. Ganhei muito mal pra fazer esse filme, mas era uma coisa de paixão, que pra ele era um trabalho. Como um trabalho honesto como qualquer outro, que ele já foi, tipo, lixeiro, carteiro. Mas, assim, era um trabalho. E daí foi no cinema, foi quando ele conheceu Diana Ross, Muhammad Ali. E, tipo, todo mundo do resto, tipo, com o Malcolm X, assim, tipo, com o Malcolm X na tela, ele começou a conhecer essas pessoas e ter acesso a essas pessoas, porque o Malcolm X que trouxe isso. Então, assim, você vai fazer uma releitura desse filme pra quê? Se, assim, as pessoas que... Ele não é datado, não é datado, é um filme atemporal que você assiste e você vai entender. Então, convido as pessoas que também estão escutando, que não conhecem esse filme, por favor, assistam.
Realmente.
E não... cuidado com a cabeça de vocês.
Não existiria outro ator para substituir esse filme.
Não tinha.
Não tem, eu acho.
Por exemplo, a mesma coisa, o Will Smith pro... É a mesma coisa do Will Smith fazer o Muhammad Ali, Malcolm X... assim como o Smith está para Muhammad Ali, Malcolm X está Denzel Washington está para Malcolm X. Tipo, não tem troca.
E Jamie Foxx para Ray Charles.
Jamie Foxx para Ray Charles.
Exatamente. Ai, desculpa, bati palma. Mas então, mas só tipo, meu, tinha muito filme aqui, tinha esses biográficos, a gente falando de Hurricane, do Hurricane, que eu sou fã pra caçamba. Tipo, muito, muito mesmo. O Grande Debate também, The Great Debaters lá, que também é uma história biográfica, tá? De um professor, também é aquele, um filme muito bom. Mas assim, se você for ver na lista dos 57 filmes dele, 56, porque tem dois em produção agora pra sair em 2020, esperemos, muito ansiosos, entendeu? Muita coisa esperando. A gente tem uma lista de vários filmes que a gente falou aqui, mas eu acho que, ó... Por exemplo, O Grito de Liberdade, que tem o Steve Biko. No Limite de Ódio também era um filme ferrado. Poderoso Queen, eu vou falando os nomes aqui. Se vocês quiserem, vocês dão um salve em qual mais marcou. Um Espírito que Grudou em Mim. Eu acho que esse filme era meio de comédia. Eu não lembro. Porque esse filme... mas português falando assim é meio... Tal. Mas O Tempo de Glória também... Que é o que ele ganhou o Oscar. Mobero Blues, que é... A gente... Eu acho que todo mundo aqui indica pra assistir. Malcolm X, mais do que indicado. Muito Barulho por Nada. É um filme que eu gosto muito. Quem não assistiu também, Muito Barulho por Nada. Tem um elenco muito foda também. Que é isso? The Equalizer também vai... Filadélfia, O Dossiê Pelicano, não sei se vocês lembram. O Livro de Eli, que a gente não falou aqui, mas é um outro filme muito foda. Vocês podem falar, é O Livro de Eli, que tá o Diogo e a Aimee aqui, ó, na minha frente.
Eu gosto muito do Livro de Eli.
Por que que você gosta? Fala rapidinho.
Porque é bom. Porque eu quis.
Porque é bom.
Porque é um... O Denzel, ele tá ali no suprassumo dele... Meio drama, meio ação. porque você não dá nada pra ele, ele tá lá com o livro. Apesar de, do plot ser essa coisa toda da Bíblia,
sim,
e eu sou uma pessoa não cristã, então é uma coisa que não é muito minha realidade, mas a gente consegue entender a essência do filme, que é como o conhecimento, sim, e como a palavra é o que faz você ter o poder sobre massa.
Exatamente.
Tanto que o cara que é o vilão lá quer, porque
a gente cresceu assim, né?
O bendito do livro, porque aquele livro é o que tá o conhecimento que ele vai poder dominar, é, intelectualmente, a massa que ele quer dominar. E aí tá lá nosso Denzel maravilhoso com aquele sobretudo. 3 horas de filme ele tá com o mesmo sobretudo.
E, queria cheirar ele, não tem problema.
E ai, o plot dele, pode contar, já velho, velho, filme velho pode dar spoiler. O plot de que ele é cego no fim de tudo, né?
Porra! Sim, e que o mas livro... isso é porra!
E eu que acho o livro que, é... eu, não, eu achei que você ia dar esse spoiler.
Gente, mas era um spoiler.
Ela já começou a falar que a Bíblia você descobre no final.
Ai, gente, dei vários spoilers.
Ok, mas o cara é cego.
Ele é cego e a Bíblia é em braille. O livro é uma Bíblia, ele é todo em braille e o Denzel é cego. A gente só descobre que é uma Bíblia, que ele é cego no final do filme. E é muito foda.
Porque tem um cara que tá buscando o livro também, que é o vilão do filme. E o cara tá com... agora já, né?
E bom relembrar, ele é um preto fazendo esse papel, tipo, tá? Então, assim, é muito importante pra narrativa. Da um, qual é o papel dele nesse filme? O que, que ele traz, a mensagem? Deixa eu só falar os outros filmes que a gente indica e daí a gente vai entrar no radar. Diabo Veste Azul, Coragem Sob Fogo, não sei se alguém me lembra. Possuídos. Sob o Domínio do Mal. É um filme muito foda. Muito foda. Você não acha ou você não...
Não conheço. Não...
Vamos assistir. Vamos fazer uma maratona, Denzel.
De novo.
Vamos, bebê.
É a parte 2.
É, só que a gente...
Denzel Evolution, segunda temporada.
Só que a gente não vai dormir de conchinha, né?
É, então não quero.
Possuídos, Nova York Sitiada também, filme aclamado. O Colecionador de Ossos. Mano, a gente não falou desse filme, mas por favor, assistam esse filme.
Vai tá nome.
O Colecionador de Ossos, ele é um tetraplégico, ex-perito de forense. E daí a... Angelina Jolie é a policial que precisa de ajuda dele, então ela vai lá no coisa e fica tentando fazer com que ele ajude ela. A enfermeira dele é a Queen Latifah.
Tudo!
Por favor, esse filme é de 99, mas assim, super vale assistir. O Duelo de Titãs a gente não falou, mas é um puta de um filme.
Um puta de um filme.
Assim, ele é um técnico que entra, daí tem um técnico preto, um branco, tem que fazer as pessoas se darem bem. Meu, eu já chorei, eu adoro Sunshine nesse filme, eu adoro todo mundo nesse filme. É um filme que eu já chorei e assisto todas as vezes que eu tenho a oportunidade. Quem não assistiu, por favor, assista. Daí tem um Antoine Fisher, que vocês falaram que não assistiu, que é o Voltando a Viver, por favor, também procurem. Não, ó, Chamas da Vingança, Plano Perfeito... A gente falou do Plano Perfeito, não falou do Plano Perfeito. A gente só passou por cima, né?
Spike Lee.
Spike Lee com Denzel de novo. Assim, assistam que ele é um negociador. Ele tá negociando um assalto a banco para que as pessoas saiam de dentro do... O assaltante saia de dentro do banco e tal. Tem toda uma história, prende. É um puta de um filme. Eu vou falar um puta de um filme porque é o Denzel, sabe? Não tem coisa. O Grande Desafio, que é o The Great Debaters, que eu falei. O Sequestro do Metrô 123, que é de 2009.
Foda também.
Eu gostei muito. Esse filme também tem umas viradinhas assim que eu acho muito foda. Ninguém lembra, né? Se vocês virem o trailer, vocês vão lembrar. Procura aí no celular de vocês. Incontrolável, vocês não lembram, gente?
Nope.
Nossa, a gente. Vamos fazer nós uma sessão de Denzel. O Flight, que a gente falou, que é o voo, assista também. Equalizer 1 e o 2. Já tenho o 2 agora, o 1 é de 2014, o 2 é de 2018. 7 Homens e 1 Destino. 7 Homens e 1 Destino, que é o filme Indicação do Júlio.
Isso foi polêmica hoje mais cedo, porque eu confundi, achei que era Os 8 Odiados e não é 7.
Exatamente, teve toda uma história aí, mas tá tudo certo, gente. Muito filme do Denzel pra falar. Muito do filme do Denzel pra assistir.
A gente passou por cima, falou de bastante variação, do que representa pra gente, de tudo que dá representatividade positiva que ele tem no cinema, no audiovisual e nas nossas vidas. Vocês querem falar, fazer mais alguma declaração de amor e puxar mais o saco dele, mais do que eu já fiz?
Casa comigo, Denzel.
Eu já falei que você não vai casar com ele.
Seja meu sogro, Denzel.
A esposa dele.
Boa.
Seja meu sogro, Denzel.
Seja sogro da Cinderela pra eu ir nas festas de família junto, de amiga dela.
Oh, você quer puxar o saco do Denzel também? Por que essa música? Mas por que essa música? O Diogo, você quer puxar o saco dele?
Eu te amo, Denzel.
Afeto masculino, gente.
A visibilidade preta.
Eu gosto disso, gente. Muito bom. E você, Licínio, quer falar alguma coisa de...
Denzel, me contrata no teu próximo filme, tá? Você fala inglês.
Eu gosto, porque tudo é business.
Você fala inglês, tá?
E o melhor radar que teve foi hoje, porque a gente só vai indicar filme do Denzel Washington, que foi todos que eu falei agora, tá? É isso.
Vou deixar uma lista completa na descrição pra vocês do site porempreto.com.br.
Site Feliz 2005.
Ele vai fazer esse site.
Pode fazer, filha. Você tem duas semanas.
Give your jumps.
Não, mas ó, tem Instagram, pelo menos, tem Facebook, tem coisa, pode procurar. Agora, site, procurem pelo Diogo Comum.
Pode entrar, jogocomum.me, me contratem.
Agradecemos hoje a presença também do Júlio, naquela assistência, naquela indicação de alguns filmes nas filmagens e cliques, tanto vídeo quanto foto, entendeu? Estamos aqui no estúdio Liquor Media.
Isso aí, liquor.media, acessem.
Exato, temos a presença de senhor Brian. Ai, eu falei Kobe, eu lembrei do Kobe Bryant. Gente, vamos
Agradeço
falar.
Kuma.
Calma. É porque eu lembrei do Bryant. E o nosso agradecimento principal de todo o podcast vai pra Voz Ativa com Gustavo Kuma. E a gente vai terminar com a cena do, tipo, ele falando do ato de coragem. You can't fuck with me! Porque agora
é
muito. Ou se não, má nigga. O dia de treinamento. A gente vai terminar com o dia de treinamento com o Deus falando: você é meu lobinho? É isso que ele fala no dublado, né, gente?
Não assista filme dublados.
Não, você vamos é no. Passa o dublado, daí pause. Cortou na edição? Não, volta. O melhor com a ênfase é no inglês. You can fuck with me? I'm a King Kong. Ele tem que falar o do King Kong. É assim que a gente termina. Se puder, nos acompanhe o podcast Sem Nome, Porém Preta. É isso. Fui.
You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoe program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, because I'm gonna burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me.
What the fuck?
Para de rir.
É que eu levantei pra ir no banheiro. E aí eu desisti, eu só dei uma volta e sentei. Aí eu estava. O que você tá fazendo, cara?
Era pra levantar
cara?
A mão, não a bunda. É, levantar a mão, não a bunda, assim.
Ele é um piloto de avião.
Bêbado, né?
Bêbado. E é separado.
Alcoólatra ou bêbado?
Alcoólatra, mas ele tava bêbado.
É, ele tava muito bêbado.
É porque bêbado eu tava ontem. Eu sou alcoólatra, entendeu?
Olha, com não, quanta, é qual é a frequência tá disso, assim, dele?
A gente conversa sobre isso depois.
Tá bom.
Você chegou a assistir ou você só lembra da cena? Ou o Diogo?
Eu cheguei a assistir. Faz muito tempo.
Você lembra da história?
Lembro vagamente da história.
Você não quer que eu te pergunte?
Não quero.
Tá evitando o Diago? Não lembro, Juliana. Passa pra frente. Entendeu? A enfermeira dele é a Queen Latifa. E daí eles vão desvendando o caso e tal.
Ele não é cego.
Não, não é cego, mas ele fica praticamente o filme inteiro deitado na cama.
Ele
não anda, ele não.
Ele é tetraplégico.
Não é um spoiler. Já não anda desde o começo do filme.
Ai, muito bom. O cara
ele não vai andar no final. Ele,
tipo, ele poderia estar numa cadeira de roda moderna.
E não é o Seven. Ele não vai sair, não. Tipo, metendo louco no final.
Tipo,
não é
Steve
isso.
Ele Hawkins não vai sair andando no final, assim, dele.
Podcast editado por Voz Ativa Produções.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.